Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano, na sua emissão do dia em língua portuguesa para a África, de modo especial. Convosco ao microfone, Filomeno Lopes e Dulce Araújo, que vos apresentam os temas desta emissão do dia 23 de maio de 2022.
Ao celebrar a Santa Missa neste domingo, em que a Igreja recordou Santa Rita na cidade de Cássia, o secretário de Estado Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, analisou os acontecimentos atuais e invocou a intercessão da defensora das causas impossíveis para pôr fim à violência na Ucrânia.
Foi lançado em Moçambique o livro Testemunhas de uma Memória Viva, História da Evangelização de Cabo Delgado. Foi na tomada de posse do novo bispo de Pemba, Dom Juliace Sandramo, e por ocasião dos 100 anos da paróquia de Santa Maria Mãe de Deus de Namuno, sempre na província de Cabo Delgado.
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, afirmou que a pandemia da Covid-19 não acabou, apesar da descida dos números globais de novos contágios e mortes, apelando assim a que os países continuem o alerta.
Na parte central desta nossa emissão, a entrevista de Sheila Pires com a irmã angolana Quintina João Diniz, que participou em Pretória num seminário sobre a prevenção de abusos.
Estes os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 23 de maio, em audiências sucessivas no Vaticano, Dom Carlos Cordeiro Soares, embaixador de Honduras junto da Santa Sé, em visita de despedida. O senhor Dimitar Kovacevski, presidente do governo da República da Macedónia do Norte, com o séquito. O cardeal Luiz Francisco Ladaria Ferrer, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Dom Carlos José Tissera, bispo de Quilmes, na Argentina. O senhor Kirill Petkov, primeiro-ministro da República da Bulgária, com o séquito. Dom Miguel Buendia, arcebispo titular de Itálica e núncio apostólico na Roménia e Moldávia. Os voluntários do Serviço Nacional de Proteção Civil. E, finalmente, os bispos da Conferência Episcopal Italiana SEI. E sobre o encontro do Papa Francisco com os voluntários da Defesa Civil Italiana, ouçamos agora o relato da colega Mariângela Jaguraba.
Francisco recordou o trabalho louvável dos voluntários da Defesa Civil, lembrando o bem que fizeram durante a recente pandemia, especialmente nas fases mais agudas.
Vi siete resi disponibili per aiutare le famiglie più fragili. Avete svolto serviço de acompanhamento.
Vocês se colocaram à disposição para ajudar as famílias mais frágeis. Realizaram serviços de acompanhamento e segurança para idosos e pessoas vulneráveis. Ajudaram muitas pessoas que estavam doentes, pobres ou sozinhas em casa. Vocês apoiaram a campanha de vacinação com competência e gratuidade através da ação dos voluntários. Não faltou o seu compromisso com a assistência humanitária e o acolhimento na Itália de refugiados da Ucrânia, especialmente mulheres e crianças que fugiram desta guerra absurda. Obrigada pelo que fizeram e continuem fazendo em silêncio. O bem não faz barulho, mas constrói o mundo. A seguir, o Papa fez uma reflexão sobre a palavra que inspira o trabalho dos voluntários, proteção. Trata-se de uma missão que lembra do bom samaritano do Evangelho. Francisco citou três tipos de proteção. A primeira proteção que precisamos é a que nos preserve do isolamento social. É uma maneira muito importante de dar voz à esperança. Segundo o Papa, a recente pandemia permitiu-nos recuperar e valorizar tantos companheiros e companheiras de viagem que, no medo, reagiram dando a própria vida. Fomos capazes de reconhecer como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns que, sem dúvida, escreveram os acontecimentos decisivos da nossa história compartilhada. Compreenderam que ninguém se salva sozinho.
L'emergenza di questi anni, legate all'accoglienza dei profughi che fuggono da guerra ou de cambiamenti climatici, ricordano
As emergências desses anos ligadas ao acolhimento de refugiados que fogem de guerras ou mudanças climáticas recordam como é importante encontrar alguém que estenda a mão, que ofereça um sorriso, que gaste tempo gratuitamente, que faz sentir em casa. Toda guerra marca uma rendição à capacidade humana de proteger, uma negação do que está escrito nos compromissos solenes das Nações Unidas. Portanto, São Paulo VI, falando na ONU, proclamou: nunca mais a guerra. Repitamos isso hoje diante do que está acontecendo na Ucrânia e protejamos o sonho de paz das pessoas, o direito sagrado dos povos à paz. A segunda proteção de que precisamos é contra os desastres ambientais. Então o Papa recordou um antigo ditado espanhol que diz: Deus perdoa sempre, os homens perdoam de vez em quando e a natureza não perdoa nunca. As mudanças climáticas do nosso tempo multiplicaram os eventos atmosféricos extremos, com consequências dramáticas para as populações civis. A Terra grita. Quando forçamos a mão, a natureza mostra seu rosto cruel e o homem é esmagado, obrigado a gritar seu medo, disse ainda Francisco, recordando que o trabalho da defesa civil foi fundamental em casos de terremotos, testemunhando a vocação de proteger as pessoas afetadas por tais tragédias. Somos chamados a proteger o mundo e não a depredá-lo, frisou o Papa. A terceira proteção vem através da prevenção. Segundo o Pontífice, a prevenção pode ser alcançada envolvendo os diversos sujeitos responsáveis pela administração de um território. Segundo o Papa, é preciso formar as consciências para que os bens comuns não sejam abandonados ou sejam usados apenas em benefício de poucos. É importante educar para a beleza, preservar histórias de vida e tradições, culturas e experiências sociais. Ao fazer isso, vocês se tornam artesãos da esperança, disse ainda o Pontífice. Proteger é, portanto, cuidar, disse o Papa, que a propósito da palavra voluntariado, disse: vocês são voluntários. Encontrei três coisas na Itália que não vi em nenhum outro lugar. Uma dessas três coisas é o forte voluntariado do povo italiano. A forte vocação ao voluntariado é um tesouro, o protejam. É um seu tesouro cultural, o protejam bem. Por fim, incentivou os voluntários da Defesa Civil a continuarem seu trabalho de bem entre os necessitados, de acordo com o testemunho de seu padroeiro, São Pio de Pietrelcina.
Nesta terra de fé e de paz que é a Úmbria, espero que as negociações sejam encaminhadas o mais rápido possível e que possamos finalmente alcançar a tão desejada paz. Foi o que disse o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, na sua homilia durante a missa celebrada na cidade italiana de Cássia, por ocasião da festa de Santa Rita neste último domingo, dia 22 de maio. O cardeal recordou a santa das causas impossíveis e a advogada dos casos desesperados, e a ela dirigiu o seu olhar e confiança à oração por uma solução do conflito na Ucrânia. Santa Rita, afirmou Parolin, é emblema da virtude do perdão, da paz, da caridade. A ela prestamos homenagem para colocar nas suas mãos as fraquezas dos homens, mas a sua intercessão, sublinhou o cardeal, confio as muitas intenções do Papa Francisco, que não cessa de apelar diariamente para que acabe a inútil espiral da morte na Ucrânia o mais rápido possível. A violência nunca é a resposta, e os acontecimentos na vida da humilde mulher de Rocca Porena, Santa Rita, nos ensina que a violência nunca resolve os conflitos, mas apenas aumenta suas dramáticas consequências. É o que vivemos todos os dias e me pergunto por que não conseguimos entender a partir da história dos acontecimentos atuais. O uso da violência é a maneira de agravar os problemas, concluiu dizendo o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin.
Teve lugar sexta-feira, 20 de maio, na Universidade Católica de Moçambique, extensão de Pemba, o lançamento do livro Testemunhas de uma Memória Viva e História da Evangelização da Província de Cabo Delgado, no âmbito das celebrações da tomada de posse de Dom António Juliasse Ferreira Sandramo, novo bispo da Diocese de Pemba, e dos 100 anos da paróquia de Santa Maria Mãe de Deus, de Namuno. De entre os participantes, o anterior bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, que muito trabalhou para que esta obra fosse publicada. Ele ilustrou o longo processo para a elaboração da obra, fruto da colaboração de uma consistente equipa diocesana, coordenada pela irmã Madalena e pelo padre Joaquim Cornélio Muito. O prelado sublinhou que a história da missão em Cabo Delgado inicia com a chegada dos frades dominicanos no arquipélago das Quirimbas e a construção da primeira capela na ilha do Ibo, no século XVI. A missão conheceu um novo impulso com a fundação, em maio de 1922, da missão de Santa Maria de Namuno, da qual se celebra nestes dias o primeiro centenário. A ideia de uma história da evangelização da província de Cabo Delgado, explicou o padre Joaquim Cornélio Muito, nasceu durante a 10ª Assembleia Diocesana de Pastoral, promovida pelo então bispo de Pemba, Dom Ernesto Maguengue. Foi em 2006, em Pemba. Com esta obra, enfatizou ainda o sacerdote, se pretende conservar a vida, os eventos principais e o destino da Diocese de Pemba nas suas diversas componentes. Os bispos que nela trabalharam, os missionários e missionárias, as religiosas e o clero diocesanos e ainda o grande número de leigos que no dia a dia constroem a Igreja Diocesana nos seus ambientes de vida. O padre Muito está convencido de que o livro Testemunhas de uma Memória Viva será para as novas gerações e não só um depósito e uma fonte de inspiração para as atividades em prol da evangelização em Moçambique. A paróquia de Nossa Senhora da Conceição, na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, acolheu no último fim de semana a 6ª edição do Encontro de Casais da região Fogo Brava. Segundo a Rádio Nova de Cabo Verde, participaram neste encontro 105 casais de 7 paróquias, num total de 210 elementos das vigararias das Ilhas do Fogo e Brava, disse a Rádio Nova de Maria, emissora cristã de Cabo Verde, o padre José Spínola. O objetivo deste Fórum da Família foi, segundo aquele responsável pela organização, ajudar as famílias neste momento de crise, a todos os níveis, a serem testemunhas de esperança na sociedade. Um dos temas teve a ver com a violência doméstica, uma realidade em debate tanto na sociedade como na Igreja em Cabo Verde. O padre José Spínola é pároco de Santa Catarina, na Ilha do Fogo, e vigário forâneo para as regiões de Fogo e Brava. Amor em família, vocação e caminho de santidade, Nazaré torna o amor normal e somos todos filhos, somos todos irmãos, foram os temas em debate durante o fórum, que contou ainda com oficinas para a realização de trabalhos partilhados.
África Global.
Como oportunamente noticiamos, teve lugar a semana passada em Pretória, na África do Sul, um seminário de estudo sobre a salvaguarda de menores e pessoas vulneráveis. Foi organizado pela IMBISA, organização que reúne os bispos de 9 países da África Austral. Durou 3 dias e destinava sobretudo a religiosas. O seminário foi orientado pela carmelitana do Zimbábue, irmã Ana Teresa Nyadombo, e pelo padre Adriano José Ukwachali, reitor do Instituto Superior Politécnico de Benguela, unidade da Universidade Católica de Angola. Este seminário veio na sequência de um outro organizado há alguns meses atrás e que verteu sobretudo sobre a salvaguarda da mulher religiosa de abusos de vários tipos. No centro dos trabalhos deste segundo seminário estiveram a análise de sinais e indicadores cuidadores de pessoas abusadas, prevenção de abusos e traumas espirituais, assim como também a prestação de cuidados pastorais às vítimas de abusos. De entre as religiosas que participaram, estava a irmã Quintina João Diniz, missionária do Espírito Santo da Diocese de Cachito, em Angola. Em entrevista a Sheila Pires, da Rádio Veritas, Joanesburgo, ela manifestou a sua satisfação e os desafios de pôr em prática o que aprendeu, sobretudo no trabalho com os jovens e com as suas irmãs religiosas. Ouçamos.
O que é que a irmã achou deste workshop?
Interessante. Porque para mim quase foi um complemento do que tenho feito, das minhas atividades na linha pastoral, na linha profissional. Foi um reforço, realmente. Grande reforço para mim e grande aprendizagem e também desafios. Grandes desafios de tudo isso que estou a receber aqui. Como pô-lo em prática para não só acompanhar as pessoas vulneráveis, as pessoas abusadas, mas também procurar trabalhar em equipa para melhores servirmos.
Quando a irmã fala de desafios, quais são os desafios que a igreja ou que as irmãs religiosas enfrentam em Angola, neste caso na sua diocese, claro?
Seguindo assim o tema de salvaguarda, não é? O workshop sobre para pessoas vulneráveis, pessoas abusadas. O desafio está neste sentido de, por exemplo, muitas crianças maltratadas, adolescentes abusadas sexualmente. E falando também na linha de formação, como ontem e hoje especificamente falamos muito dos formandos, que às vezes trazem suas feridas que precisam ser atendidas, tratadas e curadas, mas com o ponto principal, escutar, dar atenção a isso, não julgar essas pessoas. O desafio é neste sentido, porque as pessoas a quem os lesados, vamos assim dizer, e confiam com pessoas seguras que deveriam apoiar, que deveriam orientar, são as próprias pessoas que abusam, no caso de professores. Eu acompanho várias adolescentes abusadas sexualmente. Umas delas, porque confiam no professor, vão à explicação e o professor aproveita-se desse momento da explicação para abusar da criança. Uma delas, de 13 anos, começou a ser abusada aos 10, só aos 13 anos conseguiram descobrir o abusador.
A pergunta é, como falar com os jovens? Como fazer com que os jovens ou a jovem saiba, conheça o seu valor e saiba se respeitar, saiba se proteger dessas pessoas que se aproveitam dos menores?
Bom, muito obrigada por esta pergunta. O que eu tenho feito até agora, como sou também responsável da pastoral vocacional, então, quando eu me encontro com jovens, em alguns temas programados, um deles é esse aqui, para eles ficarem atentos aos sinais, aos comportamentos dos abusadores. Mesmo começando com as próprias famílias, casos assim de incestos, não é? Nossa realidade africana, concretamente em Angola, muita gente não tem emprego e quem luta mais são as mulheres. As mães, para ganhar o pão, saem muito cedo de casa. E às vezes há outras realidades, quando há óbito, é passar a noite lá, os pequenos, os menores ficam em casa. E nessas situações, quando as mães, vamos dizer mãe, não estão em casa, as meninas são aproveitadas para serem abusadas. Ficam mesmo desprotegidas. E nesse sentido, eu vou explicando também às jovens, nos encontros, que o próprio pai, as pessoas mais próximas, também podem se tornar abusadores. Muitos exemplos de pais que fizeram filhos com as suas próprias filhas. Então, isso também vou falando com os jovens para elas ficarem atentas a essas situações. Outros assuntos também, como trabalho na pastoral familiar, quando tenho encontros com as famílias, com os casais, também abordo esses temas que é nas próprias famílias que acontecem estes abusos. E, quer dizer, é uma maneira de ir abrindo os olhos. Às vezes as mães não sabem nada e muitas vezes, muitas dessas mães não acreditam quando a filha diz que está a ser abusada por uma pessoa muito próxima. Outras têm medo de perder o lar, têm medo de perder o lar ou medo de perder o pão, porque às vezes são estas pessoas que apoiam, que ajudam para manter o sustento em casa. Ficam economicamente dependentes.
Agora, quanto ao abuso nas casas religiosas, porque falou-se do abuso do poder, falou-se também do trauma, das, como a irmã disse, há certas pessoas que juntam sua vida religiosa enquanto já vêm com traumas ou experiências que tiveram nos seus lares, em casa, etc. Mas quanto a esse abuso dentro das casas religiosas, após participar deste workshop, deste seminário, o que a irmã leva de volta para o seu convento?
O que eu levo? Olha, esta inquietação de mesmo partilhar com as minhas irmãs da congregação. Inclusive, também já enviei aí mensagem à minha superiora regional e também ao responsável dos religiosos a nível de Angola, se pudéssemos ter uma possibilidade de partilharmos como religiosos. Muitas vezes, a própria formadora não está preparada. E quando a formanda chega, apresenta uma situação, como a pessoa está insegura, está instável, a situação que a formanda apresenta serve como ameaça. Não sabe gerir isso, responde de uma maneira a mandar calar a pessoa. Às vezes já leva isso ao nível psicológico. E o serviço da psicologia não está ainda muito acolhido. Se você acha que esse problema é psicológico, então é necessário escutar a jovem com muita calma e depois referi-la ao profissional para poder ajudar. Mas quando vem, você está a vir com essas histórias, isso é psicológico. E as jovens vão se fechando. E outros casos, muitas, que nós escutamos aqui, né, no workshop, muitas jovens, e muitos jovens padres também, acabam desistindo, sobretudo os religiosos, acabam deixando a vida religiosa, a vida sacerdotal, porque às vezes as necessidades básicas não são atendidas. E quem está aí neste posto, vamos dizer, os ecónomos, às vezes têm mão de vaca, como dizem, como nós partilhamos aqui. Não dão a pessoa que precisa para as necessidades pessoais. E daí não tem, procura fora e quando não consegue, abandona.
A irmã Quintina João Diniz, angolana, que falava do seminário sobre salvaguarda de menores e pessoas vulneráveis, realizado em Pretória na semana passada.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
Em Cabo Verde arranca nesta segunda-feira, 23 de maio, a Semana Africana da Ciência, que decorre até ao dia 27 deste mês na Cidade da Praia e durante a qual se pretende estabelecer trocas de informações entre os cientistas nacionais e os decisores políticos. Trata-se da terceira edição, uma iniciativa que o Pan-Africano realiza no contexto do Next Einstein Forum, em parceria com todos os países africanos de língua oficial portuguesa. O secretário de Estado cabo-verdiano para a Economia Digital, Pedro Lopes, defendeu na semana passada ser importante a consciencialização das pessoas para a importância da ciência, e frisou que, infelizmente, os recursos no mundo não estão bem distribuídos, mas que o talento está. E por que não o próximo Einstein de ser de Cabo Verde? Frisou Pedro Lopes em tom de desafio. Ainda nas suas declarações, Pedro Lopes disse ser cada vez mais importante promover a ciência, a tecnologia, as engenharias e as matemáticas para os jovens de Cabo Verde. Durante esta semana, várias atividades vão ser realizadas, sendo a maior parte na Ilha de Santiago e grande parte vai ser em coordenação com instituições parceiras internacionais, como, por exemplo, o Instituto Gulbenkian da Ciência. Os países africanos de língua oficial portuguesa vão estar reunidos em algumas dessas atividades e farão em conjunto, de forma híbrida, em presença e digital, e terão de contar com os apoios de parceiros nacionais, como o Accelerator Lab, o Escritório Conjunto das Nações Unidas, a Câmara Municipal da Praia, empresas privadas e o Parlamento de Cabo Verde.
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, afirmou que a pandemia da Covid-19 não acabou, apesar da descida dos números globais de novos contágios e mortes, apelando por isso a que os países continuem o alerta. Não é a mensagem que queriam ouvir, nem é a mensagem que gostaria de dar-vos, admitiu Tedros Ghebreyesus na abertura da 75ª Assembleia Mundial da Saúde, em que foi reeleito para um segundo mandato de 5 anos à frente da Agência das Nações Unidas para a Saúde. Gabriel Jesus afirmou que a Covid-19 não acabou de certeza, apesar de os casos reportados terem diminuído significativamente desde o pico da vaga da variante Omicron em janeiro passado e de as mortes estarem no ponto mais baixo desde março de 2020. Em muitos países, as restrições foram levantadas e a vida parece mais com o que era antes, mas a pandemia não acabou de certeza, afirmou, apesar de reconhecer os progressos trazidos pela vacinação de 60% da população, ajudando a reduzir hospitalizações e mortes. Mesmo assim, os novos contágios pelo coronavírus SARS-CoV-2 estão a aumentar. Em quase 70 países, as taxas de testagem caíram a pique e as mortes atribuídas à Covid-19 estão a subir no continente africano, onde há a mais baixa taxa de vacinação. Baixamos a guarda por nossa conta e risco. O aumento da transmissão significará mais mortes, especialmente entre quem não está vacinado. Reduzir a testagem, o sequenciamento genético do vírus em circulação, significa que estamos a fechar os olhos à evolução do vírus, alertou. Tedros Ghebreyesus apontou que só 57 países têm 70% da população vacinada e são quase todos países de altos rendimentos. Temos que continuar a ajudar todos os países a atingirem 70% da cobertura vacinal tão depressa quanto possível, incluindo a totalidade das pessoas com mais de 60 anos de idade. Recordou ainda que a pandemia não vai desaparecer como por magia, mas que existe o conhecimento, as ferramentas e que a ciência permitiu ganhar vantagem sobre o vírus. O diretor-geral da OMS salientou que há outras crises sanitárias no mundo, destacando surtos de ébolas ativos na República Democrática do Congo e surtos da varíola dos macacos ou de hepatite de origem desconhecida que a organização está a acompanhar. Conflitos como o que começou este ano na Ucrânia ou o que persistem em países como o Iêmen ou a Síria agravam qualquer crise sanitária. A guerra, a fome e a doença são amigas, concluiu dizendo Ghebreyesus. O presidente senegalês Macky Sall anunciou que vai deslocar-se à Rússia e à Ucrânia em nome da União Africana, a que atualmente preside, após um convite de Moscou e o desejo manifestado pelo presidente ucraniano de contactar com líderes africanos. Macky Sall disse numa conferência de imprensa conjunta com o chanceler alemão Olaf Scholz que tinha recebido um mandato da União Africana para fazer a viagem e também concordamos em reunir todos os chefes de Estado da União Africana, que o desejam naturalmente, como o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que tinha manifestado a necessidade de comunicar com os chefes de Estado africanos, revelou Macky Sall. Isto também acontecerá nas próximas semanas. Acrescentou.
E com isto terminamos esta emissão da Rádio Vaticano. A todas e todos, obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser.